Bom dia, irmãos. Uma alegria novamente estar aqui para compartilhar com os irmãos uma meditação sobre a palavra de Deus. Eu gostaria que os irmãos abrissem as Bíblias em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4. Nós vamos meditar hoje nos versículos de 9 a 18, dando continuidade então às nossas meditações sobre a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, a igreja de Tessalônica, que foi fundada por ele, Silas. Então, 1 Tessalonicenses 4, os versículos de 9 a 18. Nós vimos no capítulo 4, nos versículos de 1 a 8, na última vez que estivemos aqui meditando sobre a palavra de Deus, que Paulo escreve aos tessalonicenses exortando-os como eles deveriam se conduzir. E uma dessas exortações para eles se conduzirem era que eles se santificassem. Era um processo de santificação. E no caso aqui, no capítulo 4, nos versículos de 1 a 4, ele era bem específico sobre a santificação. Ele falava sobre sexo, matrimônio, por consequência, casamento. Então, ele falava muito para a igreja de Tessalônica sobre a santificação nesse aspecto, né? Irmãos, a Bíblia nos diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. Ninguém verá o Senhor. E essa santificação é um processo contínuo, sem interrupção, desde o momento em que nós nos convertemos, que nós aceitamos o Senhor Jesus Cristo como Salvador, nós temos um processo de santificação até o dia que o Senhor nos leve à sua presença. É um processo contínuo. Não tem interrupção, até que nós... É um processo que nos leva a querer, a pretender ser a imagem de Cristo, ser igual a Cristo. Nós nunca vamos conseguir, mas é um processo contínuo, né, de santificação até que Ele nos chame à sua presença. E esse processo de santificação, ele é um problema para o nosso inimigo. Quanto mais nós nos santificamos, mais o inimigo fica raivoso. Com toda certeza. Com toda certeza. Então, nós fomos chamados para ser santos. Nós não fomos chamados para a impureza. Ela acontece. Mas nós não fomos chamados para isso. E Paulo... Nós somos chamados para ser santos não através de um processo de canonização, de milagres, nada disso. Nós somos santos porque aceitamos Cristo como Salvador e fomos separados. Isso é ser santo. Nós somos chamados para isso, para ser santos. E Paulo, ele está usando isso na igreja de Tessalônica, que eles fossem santificados, que fossem santos. E quem rejeita este fato da santidade, ele não está rejeitando a homens. Ele está rejeitando a Deus. Isso nos diz no versículo 6 do capítulo 4, que nós vimos na última vez que estivemos aqui meditando sobre a palavra de Deus. Quem defrauda o seu irmão em alguns aspectos será julgado por Deus. Ele é o julgador. Também o livro de Naum nos fala isso. O Senhor é um Deus zeloso, vingador. O Senhor é vingador e cheio de ira para aqueles que não praticam o processo de santidade. Mais ou menos isso é que nós vimos no capítulo 4, dos versículos de 1 a 8, que nós meditamos na última vez. Vamos agora continuar o estudo do capítulo 4, a meditação do capítulo 4, em duas áreas. A segunda, que é a volta de Cristo, é complemento da primeira, do amor fraternal. Então, dos versículos 9 aos versículos 12, que eu vou ler, a palavra nos fala da exortação ao amor fraternal. Vamos abrir as nossas Bíblias, então, em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, e vamos ler os versículos de 9 a 12. A palavra de Deus nos diz o seguinte nesse trecho: no tocante ao amor fraternal, não há necessidade de que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos que deveis amar-vos uns aos outros. E, na verdade, estáis praticando isso mesmo para com todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais e a diligenciardes por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso e trabalhar com as próprias mãos como vos ordenamos, de modo que vos porteis com dignidade para com os de fora e de nada venhais a precisar. Vamos orar. Senhor Deus, nós queremos nesta manhã engrandecer o teu nome. E eu quero me colocar na tua presença nesta manhã, Senhor Deus, para falar aquilo que seja da tua vontade e não da minha vontade. Senhor Deus, que a palavra tua seja penetrante nos corações, que haja receptividade, Senhor, que possamos realmente sair daqui melhores do que entramos. Graças te damos por mais uma oportunidade de meditarmos abertamente, por enquanto, a palavra de Deus neste país. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Queridos, depois da santidade, como consequência vem o amor fraternal. Nós não podemos ter amor fraternal se nós não tivermos um processo de santificação. E a prática do amor fraternal, ela tem tudo a ver conosco, pessoalmente, e como consequência, ela tem a ver com a igreja. A palavra de Deus nos diz lá em Colossenses 3, que nós aí decoramos, né? No capítulo 3, versículo 14, que o amor é o vínculo da perfeição. O vínculo, a ligação com a perfeição é o amor. E Paulo diz no capítulo 4, que eles estavam amando ali na igreja em Tessalônica, eles estavam amando uns aos outros, contudo, eles deveriam progredir neste amor. Eles já estavam amando-se, mas era necessário que eles progredissem mais. É um amor infinito. O amor não tem barreiras. O amor é infinito para com os outros, para com as pessoas. E se, nos versículos de 1 a 8 do capítulo 4, ele nos diz que os irmãos de Tessalônica estavam agradando a Deus, mas precisavam progredir nesse agrado a Deus, aqui também, a partir do versículo 9, como nós lemos, ele diz: vós mesmos estáis instruídos por Deus que deveis amar-vos uns aos outros, amar mais. Tratar com o máximo respeito o nosso irmão na fé. Aquele que não é irmão na fé também tem que ser tratado com o máximo respeito e amor. O nosso amigo, quer se ele seja crente ou não crente, ele tem que ser tratado com amor e com respeito. O nosso colega de trabalho é a mesma coisa. Assim nós estaremos demonstrando o nosso amor fraternal. Quem ama o próximo nunca lhe deseja o mal, mas sempre o bem. Queridos, nós tivemos o nosso aniversário da igreja. Nós tivemos no dia 30 o nosso culto de aniversário. Nós tivemos aqui uma pregação excelente. Nós tivemos um musical lindíssimo. Quantos estiveram aqui? Levante a mão. Graças a Deus, um bom número. Não sei se os irmãos perceberam. Nós cantamos: o dom mais precioso é o amor. Nós cantamos 22 vezes na música: o dom mais precioso é o amor. Eu não vou cantar, porque lá no meio da cantata, a minha voz não aparece. Mas se eu cantar aqui, eu vou desafinar. Então eu não vou cantar. Lá os outros me cobrem, mas aqui eu não vou cantar, tá? Mas nós cantamos 22 vezes: o dom mais precioso é o amor. Paciente, sofredor, sempre justo, puro e bom. Não busca interesse, não guarda rancor. Esse é o amor fraternal. O amor fraternal é o amor paciente. Aquele amor que não quer nada em troca. É aquele amor que você vai falar a um irmão da palavra de Deus e ele não aceita. Então nós precisamos ter a paciência de falar novamente para ele. É o amor sofredor, que nos faz sofrer quando um amigo, a gente fala da palavra de Deus e entra por aqui, sai por aqui, é sofredor. É sempre justo. A palavra de Deus nos diz que não há um justo sequer. Não há um justo, mas o amor de Deus é justo, tanto que nós fomos justificados com a presença de Jesus Cristo que morreu em nosso lugar. O amor é justo, sempre justo, puro e bom. Cantamos isso, é puro, é um amor gostoso. Não busca interesse e não guarda rancor, mesmo que às vezes nós sejamos ofendidos por pregar a palavra de Deus, ou por tentar falar alguma coisa e sermos ofendidos por isso, mas o amor paciente não guarda rancor. Não guarda rancor. E é este amor de Deus para conosco, Ele que nos amou primeiro, tanto que enviou seu Jesus Cristo para morrer em nosso lugar, e morreu lá na cruz, derramou o seu sangue para nossa salvação, mas ressuscitou. Subiu ao céu e vai voltar, como nos diz a palavra de Deus. E vai voltar. Nos versículos 13 ao 18, que nós vamos ler em seguida, ele vai voltar. Ele vai voltar.
Dia lindo, almejo eu encontrar a eterna glória que prometida está. Glória e alegria, posso então eu sentir, pois Jesus Cristo já está por vir. Jesus virá outra vez aqui.
Jesus virá,
Jesus virá mais outra vez aqui. E todos juntos, em um só louvor, cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Ele veio ao mundo para dar-nos a paz. Ele foi tentado e não pecou jamais. A sua vida foi exemplo de amor. Por isso eu canto, Ele é nosso Senhor.
Vamos cantar junto.
Jesus virá outra vez aqui. Jesus virá, mas outra vez aqui. E todos juntos em um só louvor, cantemos todos, Ele é o nosso Senhor.
Cantemos todos, Ele é o nosso Senhor.
Amém. Jesus virá. Cantemos juntos ao nosso Senhor. Ele virá novamente. Ele virá. O trecho da palavra de Deus, endereçado aos Tessalonicenses e também a nós, nos diz da vinda do Senhor Jesus. Os versículos 13 ao 18 nos diz o seguinte: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes com os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará juntamente em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos aos que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Consolai-vos, irmãos, uns aos outros na igreja, os irmãos, os amigos, consolai-vos com estas palavras. Jesus vai voltar. É uma forma de consolar, é uma forma de animar. Esse texto é um texto contundente. É um texto contundente da palavra de Deus. A nossa cultura, né? A cultura nossa aqui da América Latina, nós, no Brasil, de uma maneira geral, a nossa cultura nos treina para tudo, né? Nos treina para falar em público, nos treina para jogar futebol, nos treina no condicionamento físico, nos treina para o esporte, nos treina para falar com desenvoltura. Nos treina para quase tudo. Mas não nos treina muito para a morte. Não treina. Nossa cultura, a morte é realmente um problema. E a realidade da morte, ela deixa preocupado aqueles que não têm a esperança da volta de Cristo. É o medo do futuro, é o medo do que vai acontecer. E esta falta de preparo acontece também com muitos filhos de Deus. Por que não? Pode acontecer. E Paulo sabia que os tessalonicenses tinham uma série de dúvidas sobre esse assunto. Tinha. E eles tinham dúvidas de quem seria a vantagem na volta de Jesus Cristo. Aqueles que já tinham partido ou aqueles que teriam seu corpo transformado na volta de Jesus Cristo? Irmãos, Billy Graham diz que a morte para o cristão é a sua coroação. É o final do conflito e o começo da glória do céu. A morte para o cristão é a sua coroação. O homem não foi criado para a morte, ele foi criado para a vida eterna. Deus colocou a eternidade no coração do homem. A morte não é desejada por ninguém. Por ninguém. Há algum tempo atrás eu estava na estância Palavra da Vida, caminhando ao redor do lago, uma temporada. Encontrei o pastor Sebastião. Belinho, Sebastião, da Igreja da Penha, Batista da Penha, do Rio de Janeiro. Encontrei com ele, estava com a esposa, e ele me disse: que lugar maravilhoso, irmãos. Que lugar maravilhoso. O lago, a caminhada, o clima, as mensagens que nós estamos ouvindo, que lugar maravilhoso. Falei: exato, irmãos. É realmente um lugar maravilhoso. Mas nós teremos também um lugar mais maravilhoso ainda lá no céu, ao lado do Senhor Jesus. Ele falou: é verdade, eu concordo com você, mas você quer ir agora? Eu confesso que eu demorei um pouco para responder. Então, essa é uma prova de que todos nós sabemos o que vai acontecer, mas se pudermos ficar um pouco mais, nós gostaríamos, né? Então, o homem não foi criado para a morte, ele foi criado para a vida eterna. O ser humano, o homem e a mulher, nós somos os únicos que temos a consciência da morte. Somos os únicos. Nenhum outro animal tem, nenhuma outra pessoa, nenhum outro ser tem a consciência da morte. Mas então, qual que deve ser a expectativa dos salvos por Jesus Cristo? Dois aspectos. A morte física, né, e a volta de Cristo. A morte física nem todos irão passar. Porque Jesus Cristo, se voltar antes da nossa morte física, nós teremos o nosso corpo transformado. E a volta de Cristo é outro aspecto da vida cristã dos salvos por Jesus Cristo. E aqui eu vou fazer uma pergunta para os irmãos. Quantos pensaram hoje de manhã na volta de Cristo? Levantem a mão. Quantos pensaram hoje de manhã na volta de Cristo? Nem eu levantei a mão. Nem eu levantei a mão. Tá? Faz parte, nós não pensamos. Eu pensei realmente na volta de Cristo, mesmo porque eu tinha que falar sobre isso. eu tinha que falar. Mas normalmente, nós não pensamos na volta de Cristo. Não pensamos. Hoje de manhã, possivelmente, os irmãos, as pessoas tenham pensado em quem ainda iam voltar. Tenham pensado se nós vamos votar antes ou depois do culto. Né? Muitos ali teriam seus sonhos interrompidos se Jesus Cristo voltasse nesse momento. E se Jesus voltasse hoje, nesse momento? Quantas coisas iriam ser diferentes? Muitos teriam seus sonhos interrompidos, outros teriam seus sofrimentos interrompidos se Cristo voltasse hoje de manhã. Irmãos, enquanto para o não cristão a morte significa o fim de tudo, para nós significa a entrada na vida eterna. Mas a morte continua ainda, porque o diabo ainda tem o poder sobre ela e ele faz com que sejamos perturbados por isso. Mas Cristo derrotou a morte na cruz. Derrotou. Aquele que vive e crê nele, a palavra de Deus diz que não morrerá eternamente. E Paulo diz lá em Filipenses 1:21, porquanto para mim viver é Cristo e eu morrer é lucro. É lucro. É mais. É um ganho. Para Paulo não interessava valores terrenos, dinheiro, popularidade, poder, prazeres, prestígio. Para Paulo significava o que ele queria, eram valores eternos, falar aos outros de Cristo. E o texto de 13 a 18 nos fala dessa volta de Cristo. Ele começa no versículo 13 dizendo o seguinte: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes. Paulo, em várias das suas cartas, fala que não quer que eles ignorem. Isto é, não tome conhecimento. Não tomar conhecimento é uma fórmula por Paulo usada. Não era nada pejorativo. Ele usa esse texto com frequência. Ele usa esse texto em Romanos 1:13, quando ele diz: não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes eu quis estar com vocês. Também ele fala: não quero que ignoreis esse ministério, em Romanos 11:25. Não quero que vocês desconheçam o meu ministério. Eu não quero que sejais ignorantes a respeito dos dons espirituais. Vocês precisam conhecer os dons espirituais. Eu não quero que vocês ignorem as tribulações que nós passamos na Ásia, Romanos 1:8. Então, vejam, ele não tinha essa forma de dizer, dizendo vocês são ignorantes. Era uma forma de chamar atenção para que eles tomassem conhecimento das coisas. Irmãos, mas a ignorância, o desconhecimento da realidade da volta de Cristo é ruim. Até para os filhos de Deus, se não conhecerem isso. E ele continua no texto, né? Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. Aos que dormem. Quando Paulo fala aos cristãos que não estão mais vivos, ele não usa a expressão mortos. Ele fala aos que dormiram em Cristo. A morte dos crentes, dos filhos de Deus, é frequentemente dita por Paulo como dormir. E nós temos vários textos que falam isso, nós não vamos ler todos, mas podemos ver pelo menos dois. Abram em Mateus 27, 52. Mateus 27, 52. Aqui o texto nos fala da morte de Jesus. No versículo 52, depois ali ele diz no versículo 51, eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes de alto a baixo, tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros e muitos corpos dos santos que dormiam ressuscitaram. Ressuscitaram. Também em João 11, de 11 a 14, um pouquinho para frente, João 11, de 11 a 14, quando ele fala da morte de Lázaro. Ele nos diz assim, João 11, de 11 a 14. Isto dizia e depois lhes acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Ele não morreu, então. E Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Dormiam. E ainda, ele continua no versículo seguinte da nossa leitura, com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança em Cristo. Para não vos entristecerdes. Alguns crentes, como eu já disse ali em Tessalônica, eles haviam partido, eles achavam que eles estavam perdidos, que não tinham mais esperança, porque no mundo grego-romano, nos dias de Paulo, era um mundo sem esperança. O conceito grego é que não existia futuro depois da morte, né, para o corpo. E Paulo explica que não. A morte não é o fim da história. Não é o fim da história. Olha, quando Cristo voltar, todos os crentes, mortos ou vivos, serão reunidos com Ele. E o texto nos diz ainda no versículo 14: pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará juntamente em sua companhia os que dormem. O texto começa com: pois se cremos. Cremos ou não cremos na volta de Cristo? A palavra de Deus nos diz em 1 Coríntios 15, 14 que se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. Se Cristo não ressuscitou, é vã a minha pregação, a pregação do pastor. É vã, não adianta nada. E se a pregação é vã, se Cristo não ressuscitou, a sua fé também é vã. Por quê? A palavra de Deus nos diz que a fé vem pelo ouvir. Se a minha pregação não vale nada, você também não vai crescer na fé. Se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa pregação e vã a vossa fé. Mas Cristo ressuscitou, a palavra nos diz. Cremos ou não cremos? O mesmo Deus que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, também ressuscitará dentre os mortos os que pertencem a Jesus, Romanos 8:11. É o mesmo Deus. Ele que ressuscitou a Jesus, vai também nos ressuscitar. E ele diz, ele virá e trará daqueles que são seus as almas dos que dormem para se reunirem rapidamente, num abrir e fechar de olhos com seus corpos e assim partirem para o encontro com o Senhor. Cremos ou não cremos? A Bíblia é um todo, de Gênesis ao Apocalipse. Nós não podemos acreditar numa coisa e não acreditar em outra. Irmãos, abram em Filipenses 3:21. Três páginas para trás. Filipenses 3, versículo 21. Vamos ler também o 20. A palavra de Deus nos diz em Filipenses 3, 20 e 21. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Irmãos, este corpo nosso, aqui ó, esse corpo nosso aqui, cabeça, tronco, membros, ele é chamado corpo de humilhação. Não vale nada. Nosso corpo não vale nada. Por mais que nós queiramos praticar tudo, educação física, e melhorar o nosso comportamento físico, é ótimo. Mas, para Deus, o nosso corpo não vale nada. E a palavra de Deus nos diz que o nosso corpo será transformado. Este corpo nosso, ele não está preparado para entrar no reino de Deus. Então, como que será esse corpo ressuscitado? Como que será? Nós não devemos nos preocupar muito com isso, porque nós somos tão pequenos, como o Júlio falou, pastor Júlio, posso chamar de pastor, né? O Júlio nos falou hoje de manhã, nós somos tão pequenos que nós não temos condições de avaliar a grandeza de Deus e saber como será isso. Mas na nossa pouca compreensão das coisas de Deus, nós não conseguimos pensar como será esse corpo. Eu me lembro do texto lá de João 20, estando as portas trancadas, Jesus apareceu no meio dos discípulos e falou para Tomé, olha, põe a sua mão aqui, ó, sou eu, põe a mão aqui do meu lado. No caminho de Emaús, Jesus apareceu aos dois discípulos que caminhavam, que só o reconheceram quando partiu o pão. E quando ele viu que os discípulos o tinham reconhecido, o texto nos diz em Lucas 24, 31, que ele desapareceu da presença deles. Desapareceu. Como será esse nosso corpo glorificado? Como será? Paulo nos diz o seguinte: mas Deus lhe dá corpo como lhe aprouve dar, e a cada uma das sementes o seu corpo apropriado. Está em 1 Coríntios 15, 38. Ele dá o corpo que ele aprouve, ele vai dar um novo corpo. Em 1 João 3, 2: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque havemos de vê-Lo como Ele é. Ele não se manifestou, mas nós vamos ver como Ele é. Como Ele é. Cantamos também no nosso musical. Lembram-se? Não vou cantar. Formoso é o que contemplar com os olhos da fé o nosso Rei que virá. É formoso. Formoso aquele que com os olhos da fé for contemplar o nosso Rei que virá. E dizia mais ainda, formosas são as marcas das mãos que ainda oferecem o vinho e o pão. Crês nisto? Crês que nós vamos ver o Senhor e vamos ver as marcas das mãos cicatrizadas? Nós vamos ver o Senhor Jesus. Aquele Jesus que o Júlio falou hoje de manhã. Queridos, como será esse corpo? Conta-se que um pastor e a sua esposa voltaram à cidade que eles tinham desenvolvido o ministério depois de muito tempo. E encontrar uma cidade arrasada, uma cidade com os jardins destruídos, uma cidade com os prédios pichados, uma cidade com os vidros quebrados, uma cidade onde as empresas tinham ido embora. Ficaram muito aborrecidos com isso. E foram embora, eles tinham desenvolvido ali um ministério. Ficaram 7, 10 anos fora e voltaram para resolver outros problemas naquela cidade. E com que surpresa eles viram uma cidade toda remodelada. Eles viram jardins refeitos. Eles viram vidros colocados no local, luminosidade perfeita. Viram, enfim, uma cidade, um bairro, uma cidade totalmente remodelada. E ficaram felizes com isso. A cidade estava remodelada, mas a estrutura era a mesma. A estrutura eram mesmo os mesmos prédios, eram as mesmas armações de vidro. É uma simples analogia. O nosso corpo terá a mesma estrutura, mas será um outro corpo, um corpo glorificado, um corpo que não tem mais pecado. Um corpo que não sofre, um corpo que não vai chorar. É um corpo diferente. Não é esse corpo de humilhação que nós temos. Como será feito? A palavra diz que Deus fará. Nós somos muito pequenos, nós vamos ter condição de saber isso. Formosas são as marcas das mãos que ainda oferece o vinho e o pão. Formoso é que completar com os olhos, contemplar com os olhos da fé o nosso rei que virá. E virá nas alturas, na primeira vez. Você crê nisto? Cremos nisto? Se não cremos nisso, é vã a nossa fé e vã a minha pregação. Queridos, a certeza da ressurreição de Cristo é a base da certeza da ressurreição do crente. O versículo 15, ele nos diz, do trecho que nós estamos vendo: ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor, isto é, nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos aos que dormem. Se o versículo anterior nos deixa claro, ele não nos deixa dúvida da vinda do Senhor e que ele cuidará igualmente dos que partiram e dos que ficarem aqui, esse versículo nos mostra que aqueles que ficarem ou que foram não terão nenhuma vantagem, tanto os que ficaram quanto os que foram. Os dois grupos, a mesma coisa, todos vão estar com Jesus. E os tessalonicenses tinham essa dúvida. Será que aqueles que haviam partido teriam alguma vantagem? O que vai acontecer com eles? Era uma dúvida. Não há nenhuma vantagem ou desvantagem sobre os que foram ou os que estiverem aqui com Jesus. A única vantagem talvez seja não passar pela experiência da morte. E Paulo diz, né, no início, nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, ele se inclui aí entre aqueles que estariam, né, vivos naquela data. Talvez ali ele tivesse a esperança realmente de ainda estar por aqui quando Cristo voltasse, mas à medida que o tempo foi passando, creio até que essa esperança foi diminuindo, porque quando a gente é bem jovem, a gente acha que não vai morrer, que a gente vai ter o corpo transformado e que Cristo vai voltar logo, mas à medida que o tempo vai passando, a gente vai vendo que essa possibilidade vai diminuindo, não é? Natural isso. Versículo 16 e 17 nos diz: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares. Assim estaremos para sempre com o Senhor. Abram em Atos 1, versículos de 8 a 11. É o cumprimento de Atos 1, versículos de 8 a 11. Não está aqui a nossa placa, né? Foi tirada por causa do cenário. Sereis minhas testemunhas. Atos 1, de 8 a 11. Vamos ler a partir do versículo 6. Então os que estavam reunidos lhe perguntavam: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino de Israel? Respondeu-lhe: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes perguntaram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Este Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, assim virá do modo como o viste subir. Palavra de ordem do Senhor. Ele virá como eles viram subir, visível, fisicamente. Já ouvimos isso aqui hoje na escola dominical. Será visível. Será visível. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo. Quem é o arcanjo? Algum tempo atrás, há alguns anos, fizemos aqui estudos de angelologia. Eu mesmo dei alguns estudos sobre isso daí. Nós temos uma hierarquia no céu. Nós temos, temos anjo, arcanjo, querubins, serafins, mas arcanjo só temos um. E é o Miguel. O único. Miguel quer dizer quem é igual a Deus. Só o Miguel. E é o Miguel. É o arcanjo. É esse Miguel, dada a sua palavra de ordem do Senhor, ouvida a voz do arcanjo, Miguel, ressoará a trombeta. E ressoada a trombeta, nós também não temos ali o nosso logotipo tirado por causa do cenário, mas o nosso logotipo tem a trombeta de falar da palavra de Deus. Ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. A voz do arcanjo, ressoada a trombeta. Lá no Antigo Testamento também era ressoada a trombeta. Abram em Êxodos 19, lá no começo da Bíblia, Êxodos 19, os versículos 16, 17 e 19. 19, versículos 16, 17 e 19. A palavra de Deus nos diz: ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões, relâmpagos e uma espessa nuvem sobre o monte, e muito forte clangor de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu. E Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. E o versículo 19, e o clangor da trombeta ia aumentando cada vez mais. Moisés falava e Deus respondia. Trombeta, irmãos. O encontro entre Moisés e o povo de Deus era anunciado pela trombeta. A trombeta era o sinal da vinda de Deus. E será o sinal da vinda do Senhor. Lá libertava o seu povo. O livramento. Ele vai continuar dessa segunda vinda nas nuvens. Depois daquele virá numa outra oportunidade à terra. Será o encontro dos seus filhos com ele. Será o último toque da trombeta. Sinal para os mortos em Cristo, os da igreja de hoje e os santos do Antigo Testamento, né, para ressurgirem. E os vivos serem transformados com um novo corpo glorificado, que eu falei, num abrir e fechar de olhos. Não vai dar tempo. Pisquem para ver qual é o tempo de um abrir e fechar de olhos. E esta descida será visível. Todos irão ver. Não precisam abrir. Apocalipse 1:7 nos diz o seguinte: eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos o transpassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Amém. Todas as tribos, todo olho verá, aqueles que acreditavam, aqueles que não acreditavam, todos os povos, todas as tribos da terra, inclusive os judeus. O versículo 18 nos diz, já disse: consolai-vos, irmãos, uns aos outros. Animemo-nos uns aos outros com estas palavras. Os membros da igreja devem se animar uns aos outros com a volta de Cristo. Num momento de desânimo, num momento de alegria, por que não? Olha, Cristo vai voltar. Glória a Deus, a Ele toda a glória. Estamos preparados para a volta de Cristo? É a pergunta que eu deixo hoje. O nosso viver tem mostrado que estamos preparados para a volta de Cristo? A nossa vida, irmãos, deve ser pautada pela esperança da volta de Cristo, que será, sem dúvida, o maior acontecimento da história. Supera tudo. A volta de alguém que morreu, ressuscitou, subiu aos céus, volta. Já imaginaram nisso? Já imaginaram se ele volta lá na Ilha Comprida? Seremos todos arrebatados ao mesmo tempo? Não é? Ninguém sabe. Ninguém sabe. Pode vir agora. Pode acabar tudo. O processo de eleições hoje pode ser. Pode acabar tudo. Ninguém sabe. Só o Pai sabe. Jesus Cristo disse que só o Pai sabe. Queridos, Aqui eu vou, uma coisa. Outro dia eu vi uma história, não sei se vocês ouviram, falando ainda um pouco de não morrer, né, das pessoas. Disse que estavam lá fazendo o féretro de uma pessoa e estava ali a sepultura e a esposa da pessoa que tinha falecido estava na beirada do túmulo, né, da sepultura. E ela dizia para o pastor que estava pregando: eu quero ir, eu quero ir junto com ele, eu não quero mais isso, eu não posso ficar sozinha. Nisso tinha chovido muito, desbarrancou a beirada do túmulo, e ela caiu dentro da sepultura. Ela começou a gritar: me tire daqui, eu não quero ficar aqui. O pastor falou: mas a senhora quer ir ou não quer ir? É uma prova de que a gente quer ficar sempre mais um pouco. Mas estamos preparados para a volta de Cristo? O nosso viver tem mostrado que nós estamos preparados para isso? Temos a bendita esperança. A bendita esperança da promessa de Deus. Romanos 5:5 nos diz: a esperança não confunde, porque o amor de Deus derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi otorgado. Essa esperança ele colocou no nosso coração, na volta de Cristo. Seguindo a Tessalonicenses 2:16, um pouquinho para frente aí, ele também nos fala: ora, nosso Senhor Jesus Cristo mesmo, o Deus nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e a boa esperança pela graça. Bendita esperança da volta de Cristo. Que Deus não nos tire essa esperança. Não nos tire. Eu quero terminar com dois versículos. 1 Pedro 1:3 e 2 Timóteo 4:8. 1 Pedro 1:3 nos diz: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Uma viva esperança. Ele nos regenerou para essa esperança. E 2 Timóteo 4:8 nos diz, Paulo a Timóteo, né? Já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda. Paulo diz, ele não vai dar a coroa somente a mim, mas ele vai dar, Deus vai dar a todos aqueles que amam a sua vinda. Estamos preparados, irmãos, para a volta de Cristo? Qual é o nosso comportamento? Consolemo-nos uns aos outros. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado pela sua palavra. Muito obrigado porque o Senhor colocou no nosso coração a bendita esperança. A bendita esperança da volta de Cristo. Aquele que foi enviado por ti, Senhor Deus. E nasceu, morreu, homem, Deus, duas naturezas. Obrigado, porque ele veio, sofreu no meu lugar, no lugar de cada um dos irmãos que já te aceitaram. Obrigado, Senhor Deus, porque ele morreu, ressuscitou, foi assunto ao céu e vai voltar para nossa alegria e vai voltar quando for determinado por ti. Pois só ti, Senhor Deus, sabe o dia da volta, que é iminente, a qualquer momento, mas nós não podemos saber qual é o momento. Nós teremos, com certeza, um corpo diferente, um corpo livre da humilhação, um corpo livre de todos os problemas, para habitar eternamente contigo. Muito obrigado, porque essa bendita esperança está em nossos corações. Eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém, Senhor.